Há retratos e retratos. Há fotografias e fotografias. Há uma fotografia que está no meu álbum de casamento com a Madalena, que não está colada, mas está lá, logo no início, para nos lembrar que há fotografias e fotografias. O muro era o do Palácio de Queluz. A Madalena estava sentada em cima do muro. E o noivo, agora marido, e aquele que vos fala, pega delicadamente na noiva. Agora, à época já, minha mulher. E leva-a, e na sua enorme musculatura, é apanhada na câmara, com um esgar de sofrimento como quem não pode, e ficou registado para a história. Há fotos e fotos, há fotografias e fotografias. Há umas que nos convêm mais, outras menos. Há algumas fotografias que caem-nos no goto, certo? Delas eventualmente até fazemos capa, então, do nosso telemóvel, e molduramo-la eventualmente, colocamos para todos verem. Porque nos enchem as medidas, que bem que eu estou nesta foto. Mas todas as fotos, quer queiramos, quer não, sejam mais ou menos encenadas, porque há fotografias que são mesmo para a fotografia, convenhamos. Todas elas captam um momento. É um momento. Foi captado. Não é que sejamos aquilo, mas aquele momento ficou registado. E nós tendemos a escolher aquelas em que aparecemos com a melhor pose. Acabamos por cortar, ou até mesmo descartar, as que nos apanharam de olhos fechados, ou de semblante carrancudo. Ai, epá, não era suposto. Corta. É natural? Sim. Já o que não é tão conveniente, ainda que continue a ser habitual, é o facto de nós procedermos de igual forma, editando indiscriminadamente na nossa mente inúmeros episódios emocionais ocorridos no passado. Este é melhor eu cortar da memória, este é melhor eu não pensar nele. E o que é que isso acaba por trazer? Tal opção desvirtua a narrativa real da nossa vida pessoal e familiar. É como se aquilo não tivesse acontecido, mas aconteceu. E às vezes andamos a negar durante meses, anos, décadas, toda uma vida, fingindo que aquilo não faz parte da nossa história. Realmente não é aquilo que nós somos, mas aconteceu-nos. Então, o que desejamos nesta viagem, necessariamente é breve, são escassas semanas, são apenas 4. E são 4 momentos em família, para juntos olharmos para retratos familiares. Então, é-nos indispensável, naturalmente, a companhia de Jesus para folhearmos página a página o álbum da nossa vida pessoal e familiar. É isso que te propomos, que te sugerimos, que de algum modo vos peço, Jónatas, remete para a tua própria história. E então, realmente, o que nos é desejável, ainda que não seja uma caminhada fácil, é olhar verdadeiramente para quem somos, sem retoques, sem fingimentos, certos que a nossa história, ela está repleta de imprevistos e cicatrizes, certo? Tem muitos imprevistos. Há coisas que nós não estávamos à espera. Que nós eventualmente até diríamos, ai, quem dera que isto desse para rebobinar. Nós, com as fotos antigas, acabávamos por eventualmente deixar queimar o rolo, não é? Ou é melhor dar-lhe luz que isto desaparece. Hoje nós somos capazes de, se porventura não apagarmos o histórico, ter lá muitas fotos que nos remetem para momentos verdadeiros que aconteceram. E é isso que queremos fazer juntos. Olharmos então para a nossa vida única, singular, e inteiramente preciosa. Sim, a tua vida é única, singular e preciosa. É a tua história. Já vos aconteceu dizerem-vos, oh pai, és a cara chapada do teu pai, és a cara chapada da tua mãe, oh pai, és igualzinha à tua irmã. Olha, aconteceu-me esta semana, numa clínica, no dentista, nem o meu filho sabe, está a sabê-lo agora, exatamente no mesmo momento que vós. Trataram-me por Gerson. Eu disse, uou, que novo estou, que conservado estou. Não, simplesmente confundiram-vos, disseram, foi ao contrário, é a cara chapada do seu filho, alto lá, a cara chapada do meu filho é a minha. A cara chapada do pai. Eu? Se estamos a falar do pai, daquele que nos criou, daquele que nos conhece, daquele que nos entreteceu, daquele que minuciosa e detalhadamente permitiu que eclodíssemos em vida. Respiramos fundo e dizemos, quem eu, a cara chapada do pai, achas? Porquê? Porque creio que nos acontece a todo, que miramos-nos e comparativamente com o pai, parece-nos que os traços comuns são quase inexistentes. Oh, se tu me conhecesses, não dirias que sou assim tão parecido com o pai. A despeito de sabermos que fomos criados à sua imagem e semelhança, saltam-nos à vista as diferenças. Que diferentes somos do pai. Ainda que ele nos diga, oh, tu és a minha cara chapada, tu és a minha filha amada, tu és o meu filho amado. Mas a rebeldia e o egoísmo que nos assiste abafa tantas e tantas vezes a perfeição com que fomos criados e, atenção, com que fomos criados e como somos amados. É que nós ainda somos perfeitamente amados. E como eu me esqueço disso? Acontece também? O coração do pai é o mesmo. O amor permanece o mesmo desde sempre. E já agora, para sempre. Então, eu sei-me inteiramente amado por ele e desejava dizer-te hoje, se porventura necessitas de relembrar isso, que tu também o és. És perfeitamente amado, amada. És a cara chapada do Pai. Vamos juntos olhar para Jesus, que é aquele que permite que nós possamos, sem ponta nem de vaidade, nem de algo que seja disforme, que esteja distorcido. É esta a realidade. Então convido-vos a juntos espreitarmos a palavra e tomamos por base o Evangelho de Lucas. E gostava de convosco espreitar só alguns momentos desta biografia de Jesus que nos é apresentada então por Lucas. E lá no capítulo 3, nos versos 21 a 22, gostava que já devidamente enquadrados pelas leituras que foram feitas hoje na palavra, neste mesmo Evangelho de Lucas, gostava ainda assim que pudéssemos captar este momento. Lembram-se das fotos? Esta é uma foto. Isto aconteceu mesmo. Nós não estamos muito preocupados como é que estava o cabelo de Jesus. Como é que, porventura, então, estava o seu semblante. Como estava a boca entreaberta. Se lhe víamos os dentes ou não. Não estamos preocupados com isso. Nós estamos a olhar para algo maior. E diz-nos assim a palavra. Estamos juntos em Lucas 3. Pelo menos escutando, e essa é, na verdade, então, a prenda maior, a abertura do nosso coração à escuta. E diz assim a palavra, um dia, o próprio Jesus juntou-se ao povo que ia ser batizado por João. E depois do seu batismo, estando a orar, os céus abriram-se. O Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Vocês estão a imaginar como nós precisamos tirar múltiplas fotografias, não há vídeos. Então são múltiplas fotografias para apanharmos a sequência. E uma voz do céu disse, tu és o meu filho amado, em ti tenho grande prazer. E aqui nós precisamos de um registro áudio. Porque a foto não capta
isto que é tão importante, que é dito sobre Jesus: tu és o meu filho amado, em ti tenho grande prazer. Mas eu vou precisar de, agora sim, rebobinar um pouquinho. Isto é dito a quem? A Jesus. É dito a quem? A Jesus. Só que eu preciso de me lembrar do que é que nos é contado acerca de Jesus até este momento. Porque aqui Jesus tinha 30 anos. A vida de Jesus, ela, na Terra, já acontecia há 30 anos. Então quer dizer que nesta altura o Pai declara: tu és o meu filho em quem me comprazo, tu és a minha alegria, tu és o meu filho amado, eu estou realizado em ti. De quem se fala? De Jesus. Mas eu vou fazer aqui alguns acréscimos. Fala-se de Jesus, o filho de Maria, a adolescente grávida: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. E se isto não me emociona, nada mais me comove. Porque Jesus veio, tomou forma humana para se identificar na plenitude com as nossas histórias, que muitas vezes têm, o que é que nós dissemos, imprevistos e cicatrizes. Sim, Jesus, tu és o meu filho amado, o filho adotivo de José, é verdade, o carpinteiro. Olha para a tua história. E o que foi dito sobre Jesus é dito sobre ti através de Jesus. Infância e adolescência, e já agora juventude, vivida no anonimato, 30 anos, e ninguém sabia, com grandes pormenores, quem era Jesus. Tu és o filho amado, em quem me alegro. Eu festejo a tua vida. É tão interessante que Jesus, ainda assim, apesar de anonimamente, lá no capítulo 2, verso 51, se constatarem em Lucas, é-nos dito que ele era um filho obediente. Isto é, era um filho que escutava atentamente a cara chapada do Pai. Mas é-nos dito, neste mesmo capítulo 2, no verso 49, que a intimidade com o Pai era uma constante e distinguiam-no. Ele, como já disse, viveu discretamente até aos 30 anos, e se quiserem constatem, lá no capítulo 3, no versículo 23. E ele submeteu-se em adulto ao batismo, a despeito de ser o único que podia prescindir desse mesmo batismo. Era o único, o único. E ele submeteu-se, porque, na verdade, ele era a expressão viva, então, do amor do Pai. Nele, eu também conheço o amor que o Pai tem por mim. Em Jesus, eu conheço, é verdade. Eu também tenho um trajeto sinuoso que vem desde lá atrás, na minha infância. Sim, é verdade, tantos não sabem nada acerca de mim, mas uma coisa eu sei: como o Pai afirmou que Jesus é o Filho amado, também eu nele o sou. Tu és a cara chapada do Pai. Que nada na tua história apague essa profunda convicção que é trazida e declarada do alto. Os céus se abriram. Vocês lembram-se da sequência de fotos? Os céus abriram-se. E o que se escuta de lá? Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. É tão interessante que mais adiante em Lucas, no capítulo 9, e peço-vos que me acompanhem, no versículo 35, algo parecido ocorre. O momento é outro, não é o do batismo, que conforme havíamos visto, Jesus podia plenamente dispensar, mas ele quis submeter-se logo na arrancada do seu ministério, demonstrando que ele era a cara chapada do Pai e ele vinha para cumprir o plano do Pai. É tão interessante que lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 35, é-nos dito que uma voz que saía da nuvem disse: este é o meu filho a quem escolhi, ouçam-no. Se nós recuássemos, No histórico das fotos, nós iríamos ver que havia lá umas tendas. O lugar era um monte, chamado, diz-se, provavelmente nós estaríamos lá nas costas da fotografia, o Monte da Transfiguração. Foi onde realmente aqueles que eram próximos de Jesus tiveram a oportunidade de acampar com ele. E o que era sugerido é, vamos ficar aqui, arrumamos isto só para nós. E é quando acontece uma voz saía da nuvem dizendo, este é o meu filho a quem escolhi, ouçam-no. O que aconteceu desde aquele momento em que nós olhámos para a foto do batismo de Jesus? O que aconteceu desde aí? Tanta coisa. Jesus foi tentado no deserto, resistiu por meio da palavra. Ele foi rejeitado na terra da sua infância. É duro, não é? Sermos rejeitados pelos nossos custa tanto. Sermos gozados, achincalhados, minimizados, ridicularizados por aqueles que à partida deveriam ser a nossa concha, deveriam ser o nosso abrigo. E Jesus foi experimentado em todos os domínios. Jesus jamais evitou pessoas em sofrimento. Do capítulo 3 de Lucas até o capítulo 9. Se quiserem, espreitem, folheiem o álbum, vejam aí as fotografias e é possível ver Jesus entre endemoniados, é possível ver Jesus em convívio com leprosos, com paralíticos, com pessoas aterrorizadas, com pessoas cancerosas, pessoas que tinham problemas crónicos, hemorragias que não paravam durante década e meia. O que é que foi dito mesmo lá no Monte da Transfiguração? Este é o meu filho a quem escolhi, ouçam-no, ouçam-no. Daí que é importante que eu ouça, é importante que tu ouças, que tu escutes. E o que é que nos vai sussurrar Jesus? Que também temos Pai, é o que Ele nos vai sussurrar. Pai de Jesus, aquele com quem Ele é um, é o nosso Pai. E isto é incrível. Isto é tal qual nós cantamos, que amor infinito é este, que amor espantoso é este, que amor, que é difícil encontrar palavras para definir isso. Eu não sei como é convosco, mas estremeço ao cantar o que cantámos hoje, o que orámos cantando hoje. E é isso que é sussurrado sobre mim. Então há alturas em que as circunstâncias são tão pesadas, há tanta dor, há tanto sofrimento. O que é dito sobre ti? Que tu tens Pai. E sabes o que é dito sobre aqueles com quem te cruzas? Que também têm. Que também têm Pai. E isso muda tudo na perspectiva do modo como nós vivemos. Lá no capítulo 19, no versículo 10, peço-vos que, por conveniência nossa, que tentemos captar a foto. Isto, sabem como é quando às vezes nós ficamos assim meio perdidos, vemos uma fotografia, isto foi em que ano? Não sei se captam rapidamente, só de escutar. Mas algo foi dito acerca de Jesus e diz assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem. O que é dito? O Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas perdidas como este homem. Vocês lembram-se sobre quem é que isto foi dito? Nós teríamos de olhar lá, deixa cá ver, esta foto não é minha, mas eventualmente é de alguém muito parecido comigo. Já sei, é sobre Zaqueu. Provavelmente Zaqueu é tão parecido connosco porque nós sabemos o que é ser rotulado, nós sabemos o que é ser proscrito, nós sabemos o que é ter baixa autoestima. Não falamos de altura, de centímetros. Mas percebemos que há momentos em que nós nos sentimos substrato de pó de nada. Nós sentimos-nos rigorosamente pó, só pó.
E quantas vezes perdidos, sobrecarregados com vergonha e culpa. Quer dizer que há um pedacinho de Zaqueu também em mim, que é encontrado por Jesus e é encontrado em Jesus. Zaqueu foi encontrado por quem? Por Jesus. Quem andava à procura de Zaqueu, de Jesus, era Zaqueu. Mas foi Jesus que realmente cruzou o olhar com ele. O captou, estando ele pendurado a algures. E gostava por isso mesmo, porque me perco, porque nem sempre me dou conta onde estou, quem sou, porque ainda estou a arranhar esta compreensão de que sou filha amada. E o que é verdade é que me deixo orientar por aquilo que os outros dizem acerca de mim, exatamente como aconteceu com Zaqueu. Zaqueu percebe, tanta coisa é dita acerca de Jesus, talvez ele não me veja como os outros me veem. É isso exatamente que nós precisamos, deixar que Jesus nos encontre. Henry Nouwen diz, a dada altura, numa sua reflexão que me parece conveniente para nós recordar, quando percebes que a tua mente está a competir novamente, podes planear um tempo vazio de meditação, interrompendo assim o círculo vicioso das tuas ruminações e entrar nas profundezas da tua própria alma. Lá, nas profundezas da tua própria alma, poderás estar com aquele que existia antes de tu chegares, que te amou antes que pudesses amar e que se deu a si mesmo antes que qualquer comparação fosse possível. Nós precisamos de momentos de quietude. Ana Paula, Beatriz, obrigado pelo momento logo no início. O silêncio doce das notas musicais, obrigando-nos a parar tudo para olharmos para dentro de nós se quisermos. Na meditação nós podemos chegar à afirmação de que não somos criados por outras pessoas, mas por Deus. Que não somos julgados pela forma como nos comparamos com os outros, mas pela forma como cumprimos a vontade de Deus. E acontece-nos a todos dizer, não, os outros dizem que eu não sou parecido com o Pai. Eles apontam as falhas, os erros, os pecados. Contrariamente ao que Jesus faz. Ele veio para salvar, para buscar e salvar. Por isso te encorajo a ti. Deixa-te abraçar. Falávamos disso, não é, Gui? Todos nós precisamos e desejamos tanto ser abraçados. Mas há alturas em que é difícil aceitarmos esse abraço, porque nos julgamos indignos. Em Jesus, sobre quem foi dito, este é o meu filho amado, ele foi aquele que deu a sua vida por mim, para eu também nele me poder deixar abraçar. Bom, caminhando para o final, gostava convosco dar uma pulada lá mais à frente no Evangelho de Lucas e agora em concreto espreitando o capítulo 23. É um texto um pouco mais longo, não muito, mas que, porque tem uma sequência fotográfica fortíssima, peço a vossa melhor atenção. Não apenas auditiva, mas até visual. E em Lucas, lá no capítulo 23, é-nos dito a dada altura, um dos malfeitores pendurado ao seu lado também zombava. Estão a ver-lhe o jeito, estão a ver-lhe o trejeito de zombaria, em agudo sofrimento também, crucificado, mas zombando. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós, já agora. Mas o outro criminoso repreendeu. Não tens temor de Deus? Nem mesmo sofrendo a mesma condenação? Nem mesmo sofrendo a mesma condenação? Ter temor de Deus? Nós merecemos a morte pelos maus atos que cometemos. Mas este homem nada fez de mal. E acrescentou, Jesus, ele sabia o nome. Ele sabia o nome. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: garanto que hoje, estarás comigo no paraíso. Era quase por volta do meio-dia e a terra inteira ficou em trevas, que duraram até às 3 horas daquela tarde. Vocês imaginam as fotos? A luz do sol desapareceu, o véu do templo rasgou-se em dois. Jesus disse com voz forte, Pai, entrego-te o meu espírito. E com estas palavras, morreu. Quando o oficial romano viu o que sucedera, deu glória a Deus e disse: não há dúvida de que este homem estava inocente. Não há dúvida de que este homem era justo. Não há dúvida de que este homem era o filho amado. Na agonia, no sofrimento atroz, na ostracização plena, Jesus é o garante para mim do amor do Pai. Ontem, nas conversas cruciais, houve uma citação de uma mulher que eu peço desculpa, mas não consigo citar porque não tomei nota do nome. Mas dir-vos-ei garantidamente proximamente. E achei deliciosa a citação que é feita e, a grosso modo, era qualquer coisa como isto: se Deus é santo, não pode pecar. Se não pode pecar, não pode pecar contra mim. E se não pode pecar contra mim, como é que eu não hei de confiar nele? Como é que eu não hei de confiar nele? Jesus é o garante para mim do amor do Pai. As trevas, as cortinas religiosas foram rasgadas. A entrega de Jesus no meu lugar permite que eu seja declarado em seu nome inocente e parte integrante da família inteira de Deus. Não é por mérito meu nem teu, é por aquilo que Jesus fez por mim e por ti. Ele é, sem dúvida nenhuma, o Filho amado. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido, o Jónatas. E podes colocar o teu nome. Gostava de terminar, e Lucas não levará a mal que eu agora faça uso de um outro amigo de Jesus, João. No capítulo 4, no versículo 34, provavelmente um dos versos mais extraordinários, que nos ajuda a entender que Jesus realmente era a cara chapada do Pai e que nos convida ao mesmo. E Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Noutras traduções está mesmo assim chapado: a minha comida é fazer a vontade de Deus, que me enviou, e terminar a sua obra. Jesus terminou a sua obra. O Espírito Santo continua a operar em mim e em ti. Por favor, fala com o Pai no secreto do coração, nos tempos que se seguem, e acolhe aquilo que Ele diz sobre ti. Tu, minha filha, és amada. Em Jesus tudo está perdoado. E que tu, meu companheiro do caminho, possas também receber esta declaração. Sim, és filho amado. Em Jesus és meu. Guardamos uns momentos de quietude e, olhando para a nossa história, para os nossos retratos familiares, reconciliamo-nos com o Pai por força daquilo que Jesus nos mostra no álbum que é a sua biografia.